Este programa não é recomendado para menores de 10 anos de idade.
Há uma semana, na manhã de julho do meu 16º aniversário, eu acordei. Mamãe! E minha mãe tinha desaparecido. Ela saiu de Fernand Hall, nossa casa. Em algum momento da noite. Mamãe! E não voltou mais. Ela me deixou apenas um presente que orientou a senhora Lane a dar na hora do chá.
Cara, aquela primeira carta que apareceu, por um momento pensei que era um tabuleiro Ouija.
Que presente lindo.
Maldade no coração.
Ela mesma fez.
Cara, o pessoal do Stranger Things tá com um problema com essa guria aí, né?
Arrumaram um problemão.
Por que ela mesma não deu o presente?
Salve, salve, gurizada! Bem-vindo ao Variações do Nerd. Você está ouvindo O Que Tem Pra Hoje. Eu sou o Andréas, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
E aqui é Luciano Chaba, mais uma vez falando de Gravataí, Rio Grande do Sul.
E aqui Marcelo Neves, falando de Maceió, Alagoas, nesse calor do caralho.
E é isso aí, galera. No nosso segundo programa, no O Que Tem Pra Hoje, a gente resolveu assistir o filme recém estreado, se eu não me engano, estreou ontem, que é o Enola Holmes. Então a gente vai fazer um bate-papo bem rapidinho, aquele programinha da hora do almoço, um papinho bem rápido, nossas impressões mesmo sobre o filme. E se você não assistiu aí no filme, não se preocupa que a primeira parte do programa é totalmente isento de spoilers, né? Se for spoiler fóbico aí, né? Apesar que não vai te mudar muito a impressão do filme com spoiler ou sem spoiler. Agora, se você não se importa com spoiler, essas coisas, toca adiante, entendeu? Mas não se preocupe que nós iremos avisar a hora que entraremos na parte dos spoilers. Bom, primeiramente aí para começar o programa, né? O Marcelo veio participar hoje com a gente nessa experiência de assistir filmes à distância. Marcelo, e aí, curtiu, não curtiu? O que você achou da experiência de assistir com a galera que grava podcast junto? E segundo, qual que foi a tua experiência também em relação, tipo, esse aplicativo que até agora a gente ficou sem saber se é oficial da Netflix ou não. Tem uns que dizem que é, outros dizem que não é. Mas enfim, está disponível para assistir dentro da Netflix.
Cara, na verdade é a primeira vez que eu usei, inclusive, esse aplicativo, né? A extensão lá do Chrome. E é uma experiência bacana, cara. Assim, nesse tempo de pandemia, né? Que a gente... Bem, nosso caso não tem como, né? Todo mundo numa cidade diferente. Mas nesse tempo de pandemia é uma ferramenta legal pra pelo menos a galera que não tá indo pra casa uns dos outros, né? Poder se reunir, por exemplo, uma colega lá do Bang, vira e mexe, ela posta que tá assistindo algum filme na Netflix com as amigas dela. Eu sempre vejo aquela barrinha lateral, assim, com vários nomes, assim, ela tá assistindo sempre com as duas ou três pessoas. É uma experiência bacana, cara, é legal. Em relação ao filme, bem, vamos deixar mais pra frente pra gente comentar um pouco sobre ele aí, né?
Então, beleza. E até que nem você falou, não só em tempos de pandemia, mas que nem eu havia comentado no primeiro programa, dentro do Variações e o Nerd é praticamente impossível nós todos nos reunirmos pra assistirmos qualquer tipo de filme. Vai ser no cinema ou vai ser na casa de alguém, porque se for considerar aí, porra, pega você e o Luciano que tá aí junto. Vocês têm 4 mil quilômetros quase, distância um pro outro. Outro, né?
Sim, eu além muralha e o Marcelo lá na ponta de Paris.
Quando eu começo, se eu pensar em ir pra esse lado aí, começa a tocar a música abertura de Game of Thrones.
vai esfriando.
Mas é isso aí. Não, galera, agora nessa primeira parte aí, sem dar muitos spoilers aí, muitas coisas que possam estragar talvez a experiência de alguém que seja meio averso aí a spoilers, a minha impressão do Enola Holmes, já até meio pra começar, daí vocês podem puxar ou querer complementar alguma coisa. É visível que não é de hoje que a Netflix quer tentar galgar um caminho aí de fazer a própria franquia dela. Ela tá tentando aí com... Putz, ela fez aquele com Michael Bay, daí teve aquele Power, que foi o outro filme que eu e o... Que teve Projeto Power lá, que teve o Rodrigo Santoro, daí teve aquele que eu e o Luciano fizemos o piloto do que tem pra hoje, que a gente assistiu lá, como que é o nome ainda, Luciano?
Freaks,
isso.
Um de nós.
E tem o Enola Holmes, que também tá com uma carinha de uma possível franquia pra Netflix. E eu acho que de todos os que ela anda tentando, esse é o que mais... Eu acho que pode ter até um futuro, até porque tem um elenco ali que a gente tava comentando durante o filme, que é um elenco mais ou menos base ali dos filmes da Netflix, principalmente o Henry Cavill, que tá ali, já faz parte ali do The Witcher. Eu acho que ele deve ter algum contrato com a Netflix. Tem a própria...
Já chega em casa abrindo a geladeira, né?
Exatamente. Tem a Billie Bobby Brown, que dispensa apresentações, e tem um outro, tem um elenco bem de peso ali, e o filme é um filme até... tem seus altos e baixos, né? A gente vai entrar ali na parte com spoilers, mas eu acho que é um filme divertido. Se sentar ali, eu acho que assim, é um filme a franquia Harry Potter, sabe? Tipo, dá pra dar continuidade, fica divertido pra família toda. Só tem que ver aí que se continuar numa pegada juvenil, tem que dar uma acelerada, porque a Billie Bob Brown ali já tá dando aquelas espichadas, né? E a outra coisa que eu ia comentar também é... Eu não sou um fã assíduo, eu sei muito pouco das aventuras literárias do Sherlock Holmes, né? Então eu não sei se os mais puristas aí não estão colocando o dedo na goela e se matando aí, porque...
Não. Aí, faneco de Sherlock Holmes fazendo textão nas redes sociais, ninguém merece daí, né?
Convenhamos,
né? Ai, o meu Sherlock Holmes não tem a Enola Holmes.
O meu Sherlock não é tão bonito e gostoso quanto o Cavill.
Não, por favor.
Isso aí que eu não sei. Como eu não sei nada de Sherlock... eu não sei nada. A única coisa que eu entendo de Sherlock Holmes é o que passava na televisão, que foi aqueles filmes, puta, bem sem graça, do Robert Downey Jr. Daí teve aquela série com o Doutor Estranho lá, que era o Cumberbatch lá.
Que eu nunca assisti a segunda temporada em diante.
Só assisti a primeira, mas é boa, meu.
Aquela série é interessante, que ela foi adaptada pro nosso tempo. Daí eu lembro de um filme que era do jovem Sherlock Holmes, mas um filme muito
As
antigo.
Aventuras.
Não, era. Ah, cara. Era um filme bem antigo, que é do Spielberg, até.
Então, As Aventuras do Jovem Sherlock Holmes.
Não, é O Enigma da Pirâmide o nome do filme.
É outro filme, então.
É outro filme.
Isso eu não conheço.
Que tem até um. Que foi o primeiro efeito especial da nova geração, que tem um vitral numa igreja, que o vitral pula e vira um cavaleiro, assim, sabe?
Lembrei.
Ah, O Enigma da Pirâmide. Caramba, tava até esquecido desse filme.
Então, é um filme... Então, o que eu conheço de Sherlock Holmes é o que passou no cinema, né, e em série. Não entendo nada de livro, não sei o que é canônico, o que não é, né? Não sei se os puristas aí de plantão, que nem diz o Luciano, vão fazer testão, mas eu gostei, achei um filme divertido. Como foi a primeira vez que todo mundo aqui assistiu, eu sempre gosto de ser aquele filtro pra saber se... meus filhos podem assistir ou não. Aparentemente eu não vi problema nenhum. Eu acho que dá pra sentar a família toda, se divertir. É um filme gostoso. E agora eu deixo com vocês aí.
Cara, eu tive... Sabe aquela sensação de blockbuster sessão da tarde? Saca? Foi essa sensação que eu tive assistindo o filme, entendeu? É aquela coisa, você vai, assiste o filme. Ele, por exemplo, todos os enigmas, eles são entregues a você bem mastigadinhos, pra você não ter o trabalho de estar pensando muito também, entendeu? É a pegada, como eu falei, a pegada blockbuster da sessão da tarde, você assistir sem preocupação e desligar um pouco, assim, do seu purismo, aquele cara que é cult demais, só gosto de filme cabeça, não, desliga um pouco e vai relaxar, que é um filme divertido, cara, no final de contas, assim, tem as suas falhas ali e tal, mas, no geral, é um filme divertido pra você se desligar um pouco e assistir com a galera, cara. Acho que ele deve ser bem bacana pra esse tipo, justamente esse tipo de experiência que a gente fez assim. Nós três assistimos juntos. Então você juntar uma galera, bem, se fosse em outros tempos, né? Todo mundo se juntar na casa de alguém aí e pegar pra parar pra assistir o filme, tirando uma onda um com o outro e tal. Acho que é bem esse o espírito pra esse filme, sabe? Pelo menos essa é a impressão que eu tive. E em relação a que o Andreas falou aí, a Netflix, ela ainda não conseguiu criar, em relação a filme, né, a sua própria franquia. Acho que de todos que saíram, que seriam, digamos, tentativas aí, acho que esse deve ser o que chegou, por enquanto, mais próximo. Ele, talvez, o Old Guard também, aí também foi um acerto legal. Mas é isso aí, velho. É sentar e pensar num filme sessão da tarde aí com a galera.
A gente entra depois na parte do spoilers. Eu só quero aproveitar aí que o Marcelo falou que, né, o Old Guard, o problema do Old Guard é você matar a sequência da franquia se você não conseguir segurar a Charlize Theron, né?
Exatamente.
Que foi uma personagem ali que na parte de spoilers a gente comenta mais, que foi aquele lance que eu falei de uma determinada personagem, que eu falei, porra, eu acho que eles vão tentar já eliminar agora X personagem, porque, porra, eu acho que ela...
Lá na frente vai sair caro.
Exatamente. E agora não, porra, a base do filme é a Millie Bobby Brown e... Millie, né? Millie Bobby Brown.
Millie.
E... E o Henry Cavill, porra, que os dois são meio que...
Já são da casa.
Já são da casa ali, então não tem custo. Não vai ser tão caro, né? Agora, no Old Guard, eu acho que já o papo é outro. Mas, sei lá, isso aí é só teorias. Vai lá, Luciano.
Então, cara, eu concordo ali com um pouco com o Marcelo, né? Que é um filme pra se desligar um pouco. Diferente de alguns outros filmes ou séries que fazem que a gente tem que pensar... Né, não conversar na hora, porque precisa escutar a informação para depois tentar adivinhar quem é o vilão, ou quem é o assassino, ou onde tá o personagem, né? É tudo entregue de meio de mastigadinho, né? Mas é um filme divertido, cara, um filme tranquilinho, assim, né? Eu vou dizer assim, ó, eu esperava um pouquinho mais, que nem o Andrés falou do elenco estrelado, né? Vários nomes ali. Eu esperava um pouquinho mais, mas eu acho que é assim, de... médio pra bom, assim, né? Mas dá pra assistir com a família, tirando uma ou duas cenas ali, meio dá um susto na hora, mas dá pra assistir tranquilo. Mas eu discordo de ti, Andrés, e concordo, né? Tu falou de franquia, que a Netflix procura uma franquia e tudo. Cara, é um filme que dá pra fazer uma franquia, eu acho, é tranquilo de fazer uma trilogia de filmes. Eu acho que eles erraram um pouquinho de não deixar um gancho. Ou eles fizeram um contrato bom segurando já, né, os atores ali pra sequências, né? Assim como a gente falou, segurar a Charlize Theron. Cara, se assinaram um contratinho com a Charlize Theron ali, ó, vai ter o mesmo salário em dois, três filmes, né? Só que se eles não fizeram isso, eu acho que mesmo tendo a Millie e o Henry Cavill nas suas agendas já, eu acho que eles vão ficar muito caros, assim, se não fizeram um contratinho pra se manterem, né? Porque mesmo que o Henry Cavill esteja no The Witcher, tá no The Witcher não garante tu tá em outros filmes, né? Cada obra é uma obra.
É que a gente não sabe como que funciona o contrato dessa galera, mas dá pra ver que praticamente eles são personagens da casa hoje ali. Eu não sei qual que é o destino do Henry Cavill dentro do universo da DC, né? Mas isso é outras especulações, né? Mas você não vê o Henry Cavill depois que foi pro The Witcher sendo especulado em qualquer outro filme, a não ser que seja da DC, que é um buraco aberto ainda, né? Você não vê a Millie Bobby Brown também por aí zanzando. E que nem você falou assim, que não pecaram em não deixar um gancho no final. Cara, você sabe que eu acho que isso aí é até legal, porque pelo menos se não houver continuação...
Ah, não.
É um filme fechado.
Fechou a história.
Fechou a história.
Não, eu concordo plenamente contigo. Não me deixa uma janela aberta se tu não vai dar continuidade. Fecha, se der continuidade, abre uma nova história ou, né... Fecha ali pelo menos.
Porque você pega o projeto Power e o Freaks. Porra, o Freaks principalmente. Tem um puta do...
Ficou muito aberto,
cheio de lacunas pra responder, entendeu?
Pra ser preenchida,
E se não tiver um filme 2, porra, nem vale a pena. Você assistindo uma série cancelada, sabe?
Aí vocês pegam, vão criar um canal no YouTube pra fazer fanfic.
Fanfic, isso aí. Mas olha só, tu falou um negócio agora, fiquei pensando enquanto eu ia falar. Cara, eu acho muito mais fácil a Netflix segurar o Henry Cavill do que segurar a menina. Ah. Eu acho que a menina tá numa ascensão muito maior. Ela tem, olha só, ela é uma adolescente. Uma carreira muito longa. Henry Cavill...
E ela é uma boa atriz, né?
Boa atriz. E o Henry Cavill, por mais que esteja meio que estabelecido ali na DC, né? De, tanto é que já vai retornar pro papel do Super-Homem novamente, aquela coisa toda. O cara é um nerdão que foi chamado pra fazer The Witcher, aquela coisa toda. Então, de repente, ele tem esse vínculo com a Netflix, porque a Netflix tá entregando um projeto pra ele, onde ele é o personagem principal. Então, de repente, fica muito mais fácil negociar com ele e falar, ó... Tu vai continuar fazendo The Witcher aí até os teus 70 anos e tu vai entregando um filmezinho pra nós aqui a colar, entendeu? Com um, sei lá, salário menor, uma coisa assim. Eu acho muito mais fácil ele do que ela.
Não, e outra coisa que vale a pena dizer aí, que o filme é vendido com esse elenco estelar e assim, aquelas tietes apaixonadas pelo Henry Cavill. O Henry Cavill é bem lá de
Jessica, vez em... Jessica!
É, o Henry Cavill, assim, tipo, ele aparece pontualmente quando precisa, né, do personagem do Sherlock Holmes, porque...
E ele está sempre de roupa, gente.
Porque o foco, primeiro que o foco não é no Sherlock, né? É na Enola, que é a protagonista. Então o Henry Cavill aparece pontualmente quando é necessário para carregar a trama. Deu para ver que foi só para vender o filme mesmo, que colocaram com Millie Bobby Brown, com o Henry Cavill, aquela que é a Bellatrix lá do Harry Potter.
Helena Bonham Carter.
Isso, é só para vender o filme mesmo, para mostrar o elenco estelar, mas eles aparecem...
Vou te dizer uma coisa pra ti, um achismo meu. Se eu faria isso, tá? Se eu fosse o senhor Netflix, eu tenho aqui o Henry Cavill, tem aqueles atores ali. O cliente falou, pontualmente o Henry Cavill apareceu como Sherlock Holmes. Eu aproveito, tá aqui o filme prontinho, entreguei as cenas. Mas eu quero que vocês gravem esse roteiro aqui, ó. Cenas assim, tu e o Henry Cavill e a Enola, no caso é o Sherlock Holmes e a Enola... E mais uns personagens ali, deixa guardado. Aí muda de figurino e grava mais essa sequência de cenas aqui. Se tiver um terceiro filme, um segundo filme, continua gravando com a Millie e depois só insere na edição aquelas cenas que foram pré-gravadas pra mostrar que eles estão na mesma quantidade. Tipo, deixa o Henry Cavill lá ter bigode e fazer outros filmes, que daí não vai ter problema, que o cara tá sem bigode, não tem problema de efeito especial, não tem nada, não tem que limpar nada, entendeu? Só aproveita as imagens depois. Eu, se eu fosse o seu Netflix, eu faria isso.
Aí é que tá, tem alguns problemas em relação à carreira do Cavill, que o que acontece é...
Ele fez o Super-Homem?
Não só isso. O problema de você fazer um super-herói, às vezes, é que você pode marcar demais a sua carreira. E se você não for exatamente um ator tão bom assim, isso complica. E querendo ou não, convenhamos, o Cavill, ele não é exatamente um ator tão bom assim. Ele, eu não vou dizer que ele é horrível, mas ele não é um ator de Oscar. E tipo, em alguns momentos muita gente paga muito pau pra ele por o cara ser muito bonito, tá ligado? E termina sendo isso que chama muita atenção nele. Ele se esforça. Ele se esforça, cara. Você vê que ele quer fazer, ele se esforça. Mas aí o problema é que ele já tem essa imagem que tá atrelada a Super-Homem e ao fato dele ser também muito bonito. Então complica um pouco. Pode ter certeza que ele deve receber muita proposta de filme pra fazer papel de galã, e acho que ele não tá querendo ir por essa via. Tá, ele tá tentando fugir um pouco disso. E aí isso termina limitando a quantidade de lugares de papel que ele vai fazer. Se ele tenta fugir disso. Porque pode ser que ele tá recebendo muito em cima disso e ele não quer fazer isso.
É, que ele falou papel de galã. Eu não vejo ele assim, ou eu não percebi ele fazendo papel de galã num filme romântico. Uma coisa, é mais Missão Impossível... O agente da Oakley.
Ele vai ser o bonitão do filme de ação, sabe?
Aí ele tá tentando fugir um pouco disso. Então isso termina limitando a quantidade de ofertas que ele acaba recebendo, tá ligado?
E é que nem a gente tá falando da limitação dele. Tanto é que você olha ele como Sherlock Holmes, eu só consegui enxergar ele interpretando Clark Kent. Parecia que o tempo todo eu tava vendo ele como Clark Kent, sabe?
Só tipo, as mesmas
caras e bocas que ele faz quando é Clark Kent. Então dá pra ver que ele é bem limitado mesmo. Mas então eu acho que a gente pode partir. Vamos partir pros spoilers já, galera?
Vamos.
Beleza.
Não, ela morre. Tchau.
pergunta.
Você julga. Você julga por algo que você não assumiu a responsabilidade. Você nunca demonstrou interesse na família.
Eu não queria julgar.
Nós temos dois problemas, pelo que parece. Primeiro, achar um colégio interno disposto a aceitar Enola para que ela não seja um fracasso completo neste mundo. Isso eu já estou resolvendo com a ajuda de uma velha amiga. E segundo, achar a mamãe. O primeiro é problema meu, o segundo considero seu. Minha querida. Queridíssima.
Ó, oh, eu acho esse Minecraft um babaca.
Por favor. Oh!
Que maravilha, senhorita Harrison.
Eu sou uma educadora,
senhor. Na família grande sempre tem um irmão filha da puta.
Ela pode preferir ficar aqui.
Eu acho que ele é o irmão mais velho, né?
Ela precisa de
pulso. É, pode. Forte. Não, mas o irmão mais velho não é babaca.
Está lá dentro, mas eu acho melhor avisar. Ela é um desastre. Exijam um voto! Voto para todos! Voto para todos! Ninguém nos trens, ninguém nos barcos, ninguém em lugar algum. A garota simplesmente sumiu. Certamente não ajuda a Inglaterra a estar tão fissurada por este marquês ridículo.
Senhor?
Tireis, por favor.
Claro, senhor.
Ainda não ofereceram a você?
O quê?
O caso do Marquês. O pai dele, pobre coitado. Liberal, mas era crucial.
Nossa, ofereceram.
Vontade de socar essa, estou ocupado essa com cara aí. Uma
caralho,
de
velho, esse bicho seria muito um bolsominion, velho. Sério, eu já imagino ele de camisa verde e amarela indo votar, velho.
A partir de agora, receba o aviso de spoilers. Se você escutou até aqui e não quer saber mais sobre o filme, deixa aí guardadinho, assiste o filme e depois vê o que a gente achou. Não é isso, você não se importa com spoilers, ou não liga. Ou...
Vem com a gente.
É, vai por sua conta.
Como
e risco.
Como é que porra aquela barra daquele vestido não engaixava na bicicleta, cara? Caramba.
Agora, erro do filme.
É, agora na parte dos spoilers ali, que nem agora tá liberado tudo, a gente até comentou falando durante o filme, eu fiquei incomodado, mas que nem também entra no outro, que é pra família inteira. Tem hora ali que é for dummies também, né, desvendar as pistas.
É porque também a gente já tá um pouco velhinho, né, então assim, alguns filmes quando eles são assim, muito família assim, que aí tem que ter essa pegada de entregar tudo mastigadinho, aí termina incomodando os cabavéis feita gente. Mas aí a gente tem que pra pensar da seguinte forma, velho. Esse filme é pra tentar atingir um público muito mais amplo. E que vai... Dentro desse público vai ter uma galera muito jovem. Então ele vai ter que ser realmente fordamos mesmo, tá ligado? Pra essa galera, por exemplo, pegar um, sei lá, um moleque de 5 anos que tá assistindo. Não é todo moleque de 5 anos que tem sagacidade que realmente... Tá ligado? Então...
E uma coisa que eu senti falta, né? Ou se teve, porra, me corrijam aí, que nem a trama girou em torno da mãe ali da família Holmes, né? A mãe tanto do Sherlock, dos três irmãos, né? Do Sherlock, da Enola e do...
Sim.
É, como que é o nome do outro cara? Do...
O Bolsominion.
Não. Porra, como que era o nome do cara? Do...
É, Mycroft.
Do Mycroft.
Mycroft Holmes. Isso.
Então, gira em torno dos três que ela sumiu. E a gente, ao longo do filme, a gente deduziu que ela tava num movimento revolucionário pró-feminismo, né? Mas foi um achismo nosso, mas em nenhum momento o filme falou que realmente, por que que a mulher fugiu, né? Não deixou, assim, deixou, o filme foi for dummies o tempo todo, mas parece que ele deixou subentendido isso pra nós, ou eu vi errado mesmo?
Não, subentendido, mas... Não,
esfregaram na sua cara, porra, que é isso. Até panfleto de grupo feminista esfregaram na cara da tela, assim.
Mas é que no final ela fala que ela fugiu porque ela ama, porque ela foi pela guria.
Precisava mudar o mundo por ela, né?
Acho que precisava mudar o mundo por ela, e que ainda bem que o cara lá votou a favor, mas tipo assim, explicitamente falar, ó, eu fugi, ou eu saí porque eu fui lutar pelas mulheres. Não, não foi dito. Ah, porque se o cara não...
Eu achei que faltou coragem, porque que nem o... Voltando ali com a frase do Marcelo, nós que somos mais veião e a gente se apega a detalhes, porra, tinha coisa ali que era for dummies, que era desnecessário, porém, se, porra, eu fico imaginando se é pra família toda, eles falam, ah, mas por que que eles... A mulher fugiu, sabe? Fica essa dúvida.
Ah, não, se é a minha esposa, ela tá desde o começo perguntando o porquê que... Primeiro que ela pergunta, é baseado em algum livro ou num quadrinho? Pega o que ela vai perguntar. Depois ela fala, ah, mas por que que ela fugiu? Ah, por que que ela sumiu? Eu, amor, assiste até o final. Mais uns 3 minutinhos ela ia perguntar de novo por que que a menina
fugiu.
A menina saiu.
É,
por que ela fugiu? Ou se não ia perguntar se o Henrique Cavill não tirava a camisa. Eu disse, não, amor, não, o Sherlock Holmes não tem, não é.
Já queima essa pergunta dela de cara, fala assim, ó, não se preocupa que ele não vai tirar.
Cara, a única coisa que eu realmente me incomodei, assim, tipo, já me incomodei num trecho do filme. E não finalizou com isso, mas me incomodou no trecho no filme. E depois, revendo ali toda, analisando toda a história, foi a tentativa ali de romance da Enola com aquele outro. O Marquês, não sei o quê.
Eu lembro que você até. Você tava chiando ali, tipo, sim, puta, sim. Que você ficou brabo com esse lance ali. A parte do portão, você tá falando, né?
Não, não só do portão, mas as tentativas de. Ah, ela. Aquela, um trecho que ela fala, ah, eu tava preocupado com você. Tipo, cara. Eu sempre já achei desnecessário quando não... Tipo assim, se o romance faz parte da história, é um filme romântico, ou é a mocinha salvando o mocinho, ou vice-versa, concordo. É. Mas eu acho que naquela história ele não precisava levar pra isso aí, podia...
Sabe uma coisa que poderia ter ficado, sei lá, de repente eles se conheceram e rolou um entrosamento, e tipo uma parada mais companheirismo, digamos assim.
São broderagem.
Na minha cabeça terminou como broderagem aquilo ali, tipo, porra, ele se...
Eu não senti isso.
Eu não senti.
Vem morar comigo, beijinho na mão, suspirinho da Millie.
É, cara, é porque assim, é que ele. É porque o que acontece? O, digamos assim, essa tentativa de romance que eles colocaram, ela só não foi descarada demais, tá ligado? Mas quando você para pra ver, sempre tem uma coisinha ou outra ali que tá sempre um olhando pro outro. Aí de vez em quando dá uma indiretazinha. Sempre tem alguma coisinha, cara.
É, mas a gente também tem que lembrar que a gente tá vendo um filme da Netflix. E a Netflix, ela acompanha o público. Então, ela deixa esse troço meio no ar. Tipo, será que a partir de agora a gente... vamos partir do princípio que eles vão fazer uma franquia desse Enola Holmes. Então, vamos deixar no ar e ver que o público vai... Ah, eu queria ver o romance dos dois. Ou tipo, nossa, tomara que os dois só fiquem amigos. Porque a Netflix, ela ouve o público, né? Isso aí a gente não pode negar que ela ouve. Ela mudou.
É capaz de estar ouvindo a gente agora, inclusive.
É, não.
Não, ela deve ter ouvido a gente conversando durante o filme inteiro. Porque a gente tava usando uma extensão dela, né?
É, exatamente. Eu particularmente preferia que os dois ficassem só na broderagem. Ainda mais pela bandeira que eles estão tentando levantar dentro desse filme. Mas
que fique bem claro, eu não tô dizendo que eles não precisam ter relacionamentos. Só que eu acho que foi forçado justamente a protagonista com o envolvido na história terminarem junto. Porque o mundo é muito maior, tem muito mais meninos e meninas porque eles podem se encontrar. Entendeu? Porque ele falou, ah, de repente, broderagem e ela tem um relacionamento com outro personagem e ele com outra. Não quero dizer. Só que eu acho que é uma forçação de barra. Ah, os personagens principais precisam ficar juntos. Entendeu? Acho que não tem necessidade.
Mas uma encheção de linguiça que eu achei que teve ali dentro foi a parte que ela foi pra aquele convento lá, pra aquele internato lá. Puta, aquilo ali me deu até uma desligada uma hora do filme ali.
Não, mas eu me incomodei também um pouquinho. Tipo, não me incomodei no sentido da história, então, mas aquela foi uma barriguinha que eu acho que eles podiam ter aproveitado mais. Tipo, sabe a cena que ela tá investigando ali do jornal e tal? Cara, aquela cena podia ter sido jogada naquilo ali. Que seria um trecho da investigação, porque foi a prisão dela e a fuga dela. Tipo, não, aquele intervalo de tempo não teve nada.
Eu entendi que, assim, como eles estavam... não estavam falando com todas as palavras, isso é uma revolução feminista, mas eles estavam dando todos os detalhes visuais pra você entender o que estava acontecendo ali. Eles colocaram essa cena, acho que essa barriga aí do filme, justamente pra deixar muito claro o porquê que as mulheres precisavam lutar. Eu entendi essa cena, essa sequência aí. Ela ficou meio chata, ficou uma barriga, ficou. Mas ela foi justamente pra reforçar a luta das mulheres, entendeu? Por que elas precisavam lutar?
Tudo bem, mas. Putz, mas é que no começo já teve aquele diálogo lá do. do irmão conservador lá no...
Bolsominion.
Lá no começo, que ele falou assim, ai, a gente tem que arranjar um marido pra você, porque mulher tem que casar, porque... O tempo todo eles estão te jogando na cara, porque mulher tem que ser assim, mulher tem que ser assado. Então aquela parte do internato ali, eu acho que...
É porque, tipo, uma coisa, sei lá, por exemplo, a gente, nesse início aí, foi o irmão falando. Uma coisa é você ver a opinião de um cara falando. A outra coisa é você ver uma mulher falando a mesma coisa e induzindo outras mulheres a irem por esse caminho também. Que é uma coisa que, digamos assim, o machismo em si, o estrutural da sociedade faz com que a mulher se molde a isso e aceite isso e traga outras pra esse caminho também.
Acha que isso é o correto,
é o normal,
né?
é o correto.
É o normal. Até eu comentei já com vocês antes da série da Anne com E, né? Que tem bem essa pegada também, cara, de que mostrar que mulher pode ser o que quiser e aí tem isso aí também. As mulheres achando que não, que mulher tem que bordar, que mulher tem que... Não precisa estudar e ir pra faculdade, ela tem que ir pra universidade, tem que saber cozinhar, fazer o bordado, arrumar as barras da calça. Esse choque é bom, esse choque de realidade.
É, e assim, tipo, e por mais que hoje a gente tenha... A gente tá tendo algumas mudanças muito significativas, a gente encontra muito preconceito, muito frio ainda. Mas tem uma galera muito nova que não pegou coisas que a gente já chegou a ver e coisas que existiram lá atrás que basicamente a gente só vê no livro de história. Entendeu? Então, assim, acho que em alguns momentos é importante mostrar isso pra eles lembrarem, né? Pô, antigamente era assim, cara, isso é porra. E você vê que, digamos assim, é diferente de você ler e você ver. Ninguém vai voltar no tempo pra conseguir ver como é que era naquela época, mas um filme pode mostrar como era.
Embora o filme ali não mostre que ano que se passa, a gente que deduziu ali que se passa antes de 1901, né? Que a gente deu aquela pesquisada básica ali.
Rainha Vitória aí.
A história do Sherlock Holmes se passa em 1800 e alguma coisa, 1880, eu acho. Ou foi lançado, ou se passa as histórias do Sherlock Holmes. Então é por aquela data de 1890, alguma coisa assim.
É antes de 1901, né? Que era até o reinado da Rainha Vitória ali, que eles deixaram claro. Então, se você for olhar para os dias de hoje, assim, não é um tempo muito atrás, não.
Precisamente falando, as histórias de Sherlock Holmes vão de 1880 a 1914.
Porra, isso aí é uma data aí que pega... É uma era que pega bisavós nossos.
É verdade.
Mas, voltando pro filme aí, uma coisa que eu senti falta... Porra, podia ser uma ceninha de 2-3 segundos só pra não ficar muito... É que era previsível o que aconteceu do vilão lá, né? Mas faltou uma ceninha de 2-3 segundos mostrando como que ele escapou daquela explosão.
Cara, isso aí também eu concordo contigo.
E ainda mais que ele saiu intacto. Ele saiu intacto.
Aí que tá. Nem precisava de uma cena. Mostrar ele, sei lá, metade do rosto e o braço queimado.
Se mostrasse ele queimado, porque, pô, meu amigo, foi muita pólvora queimando ali, cara. Ele era pra ele ter se lascado muito, velho.
Sim, explodiu o negócio,
mesmo
né?
Mesmo se ele tivesse queimado, que nem o Luciano sugeriu, era pouco tempo pra ele poder estar brigando, lutando ali de novo, sabe? Tipo, porra, ele tinha que estar sendo tratado no hospital, recuperando bolhas e queimaduras e a fritura toda. Então daí não ia ter lógica de, tipo, você ia falar, porra, e essa passagem de tempo? Como que o cara já...
Não, mas assim, a gente não sabe também como o filme não mostrou como ele foge, mas, por exemplo, assim que ela sai, que, tipo, ela saiu também muito rápido lá, porque senão ela ia explodir lá junto. Então, assim, nesse meio tempo, ele também tentou fugir. Agora, obviamente, que ele saiu um pouco depois dela. Então, assim, ele tinha que ter alguma sequela.
É, assim, mas eu senti falta de 2-3 segundos de só mostrar ele saindo, né? Já que é um filme simples pra todo mundo assistir com a família toda, né? Porra, e outra que como que o cara saiu vivo com aquela porrada que ele tomou no crânio, né?
Tem mais essa. E só uma entre parênteses aí, ó. A história, a trama, né? Da Enola Holmes se passa em 1884, especificamente.
Ah, pô, legal, legal.
Tanto que aí faz sentido, sabe por quê? Eles não falam assim que o nome Holmes está começando a ficar conhecido, né? Eles chegam a comentar durante o filme, né? Então, assim, a história de Sherlock Holmes começam ali em 1880, né? Então tem mais ou menos assim 4 anos, digamos assim, que ele tá atuando como detetive, né? Então faz sentido, é.
E uma coisa assim, apesar que eu não sou muito base, né? Mas eu vou através de vocês, que eu vi vocês comentando também. O filme é bonito, né?
Sim, sim.
Cara... Tem uma fotografia, os enquadramentos é bem bonito. A direção, eu acho que não deixou nada a desejar. Impecável, muito boa a direção, tanto a de arte quanto a do elenco. Como eu falei, aquela coisinha, por tipo de elenco, né? Pô, tinha um Super-Homem, tinha 11. Acho que faltou um pouquinho mais de interpretação ali. Mas também que não dá pra exigir muito do Super-Homem, né?
Não, mas, mas a Millie Bobby Brown entrega.
Ela entregou. Eu gosto eu gostei do jeito. Uma coisa que a gente conversou, né, sobre o estilo de edição, né? Que é a quebra da quarta parede, ela falando com a gente o tempo todo.
Ah, o filme full time no modo Ferris Bueller, né?
É, eu curti, isso
aí,
cara.
Deixa eu falar. Isso aí é um negócio que me incomodou. Já de começo, já começa o filme ela quebrando a quarta parede, conversando contigo. Você, ok, comprei, vai, é o estilo do filme. Aí o filme vai te carregando e tal, e só que daí a quarta parede é quebrada bem em momentos anticlimáticos, sabe? Eu acho que ela é quebrada em momentos... Ela não é colocada assim, pontualmente, que nem, sei lá, era até no Curtindo a Vida Doidado com o Ferris Bueller, ou no próprio Deadpool. Ela, você tá naquele momento assim, tipo, e agora vai acontecer alguma coisa, agora ela vai desvendar. De repente ela pega e vira pra você e fala assim, então, porra, vocês têm alguma ideia aí? Não, minha filha, continua, vai!
Ela tá full time fazendo isso, né? Isso, acho que nesse ponto eu concordo. Eles poderiam ter diminuído um pouco isso, porque a ideia de quebrar a quarta parede do filme e ter essa dinâmica pra conversar com o público é uma parada muito legal. Mas eles abusaram, e eu concordo com você nesse ponto, eles abusaram muito dela. E o que acontece? Um outro exemplo de que quebra a quarta parede e que eles sabem o ponto exato de encaixava era House of Cards. House of Cards, ele tinha uns momentos e ele sabia encaixar perfeitamente na direção ali qual era o momento que entrava ali e aí parava.
E bem dosado, nossa, você quase nem lembra que House of Cards tem quarta parede.
É, não, e tanto que tem alguns momentos em House of Cards que a quebra da quarta parede é uma olhada que ele dá pra câmera, porque quando ele olha pra câmera, você lembra de algo que ele falou antes e que tá acontecendo naquele momento. É uma olhadinha que ele dá assim pra câmera e ele volta, sabe? Ele nem fala. Só faz olhar
não,
pra câmera.
Não tira o olhar daquela cena que a gente tá assistindo, né? Tipo, que a gente tá se envolvendo com a cena, tu não perde isso, né? É, aí eu tenho que concordar com vocês. O full time dela de olhar pra, e conversar e explicar, né? Carregar a gente pela mão. De repente até foi até demais. Mas eu acho que é uma solução visual interessante, porque não é só mais um filme do Sherlock Holmes ou um outro filme de ação. É uma coisa que a personagem, ela tá contando pra nós, né? Ela tá mostrando o crescimento dela. Então eu acho interessante ter
isso. E o filme é sempre contado do ponto de vista dela também, né?
Aí vem uma outra coisa que me incomodou.
Esse aí eu sei que o Luciano ia xingar, porque ele xingou quando a gente tava assistindo o filme.
É, porque, cara, se era do ponto de vista dela e ela tá nos falando, as cenas que mostram os irmãos conversando, a gente não devia tá vendo, não devia tá assistindo. Porque a gente é o público que tá vendo pelos olhos dela, que ela tá nos explicando. Então acaba fugindo isso, porque aparece, a não ser que ela depois, né, se encontre com o personagem e fale, porque eu vi aquela coisa assim, assim, assado, e aí tu veja pelos olhos dele, porque ele contou. Mas, tirando isso, eu achei que não precisava. Mas, não teria tanta participação dos irmãos, né?
É.
Porque os irmãos têm poucas cenas com eles e ela, então acabaria perdendo isso.
E até se for olhar, a participação dos irmãos é pra carregar o plot mesmo. Plot não, a trama, né? Não, vamos colocar assim, porque não tem um plot, super plot, nem nada, né? É pra carregar a trama. Então, quando aparecem os irmãos, ou eles juntos, ou de forma isolada, é justamente só pra falar assim, ó... Puta, agora tá acontecendo isso, sabe? Então fica ali, a gente vê 2-3 minutos deles falando alguma coisa, e daí já emenda a volta lá pra Enola Holmes lá, e meio que tipo, já, ela tá indo pra cá, mas daí você já vai deduzindo, e tipo, eles estão traçando esse caminho, sabe? A única coisa, achei chata assim, pode falar, vai lá, Luciano.
Não, eu ia falar, porque é o seguinte, ela carrega, bem dizer, 85% do filme, até mais, até... Porque eles aparecem ou os dois conversando entre eles, ou o... Esqueci o nome do outro personagem agora, o mais velho, né? O irmão filho da puta, o Mussolini.
Vamos chamar ele de merda. Você chama ele de conservador só.
Conservadorzinho, pronto. Conservadorzinho.
Conservadorzinho conversando com a Enola, ou o Sherlock conversando com a Enola. Então, Tipo, tirando essas cenas, essas três conjuntos de cena, não tem uma outra, não tem um outro personagem que aparece. Porque, ah não, perdão, tem ainda, né, o Lestrade tá conversando uma hora com o conservadorzinho de merda.
Então, e com o Sherlock também, uma outra.
E com o Sherlock, é. Então é só essas combinaçõezinhas, não tem um...
E se você for olhar, pensa na sua mente, é o filme que a gente assistiu, se arrancasse todas as cenas do Sherlock... O filme andava.
Não, sim, andava. Sim. Se deixasse só o filme em cima dela, tranquilamente, porque não tem... ele estar investigando o desaparecimento da irmã ou da mãe. Não mudou pra nada pra nós.
E sabe o que foi engraçado? É que, tipo assim, ambos conseguiram chegar no mesmo ponto, digamos assim, investigando por caminhos diferentes.
Não, exatamente. Sim, sim. Só que, tipo, que nem... se não fosse o Henry Cavill, o Sherlock, fosse qualquer outro personagem, colocasse o Joãozinho da Quitanda, um outro personagem que fosse carregado em paralelo. O Sherlock Holmes, ele não teve nenhuma atitude que influenciou no destino da Enola. Tudo que ela fez por conta própria, se for olhar.
A única coisa que envolve... Né, isso. E a única coisa que envolveu o destino dela, entre aspas, foi o irmão mais velho, o conservadorzinho de merda, que acabou pegando ela e levando ela lá pra aquele reformatório.
Já ganhou um sobrenome até, conservadorzinho de merda.
Isso aí. Mas, tipo assim, a gente já sabia que ele queria pegar ela e mandar lá, porque no começo da cena que tá ela com os dois irmãos, e entra a professora, tem esse embate, né, de, vamos chamar ela pra escola. Então, podia excluir todas as cenas que os dois aparecem, e ela ter sido pega lá pelo Lestrade e ser levado pro reformatório lá das meninas, que daria um entendimento, porque a gente já sabia que ele queria isso, né, que ele queria isso. Levar ela pra aquela escola. Então, indiferente.
E eu achei isso, tirando todas as cenas que tem os irmãos, né, o conservadorzinho ali e o Sherlock, ia dar uma encurtada no filme, que eu achei o filme um pouco longo.
Só um pouquinho, o conservadorzinho de merda e o Sherlock...
Que merda, tem sobrenome.
Me lembrou uma cena que virou até meme, né, que alguém falando lá, não quer? Temos um Sherlock, né, não tem uma...
Temos
meme
um Sherlock
aí,
Holmes aqui.
Que é um conservadorzinho de merda. Falando isso, tem, né? Voltamos para a programação normal.
Particularmente, achei o filme meio longo, se for olhar assim. A história, tipo, ela tem umas barrigas que nem a gente tava falando aqui, que foram desnecessárias, principalmente que nem essas cenas dos irmãos, né?
E... Pra um blockbusterzão de Sessão da Tarde, ele podia ter uns 20 minutos a menos.
Eu também acho, assim.
Deixa pra Globo, deixa pra Globo que vai ter. Pode deixar pra Globo que vai ter.
Quero ver a Globo tirada dentro da Netflix, mas tudo bem. Mas
é verdade, né?
Mas se o filme tivesse 1h40 e não 2 horas que nem tem, ia ser...
Tinha 2 horas?
2 horas e 3 minutos.
Caracas!
Então eu achei ele meio longo. Não deixa de ser divertido, mas se ele fosse mais curto, eu acho que ia ser... mais gostoso de assistir, sabe? Assim, ia ser aquele filme que fala assim, eu ia falar assim, puta, eu quero ver de novo esse filme, sabe? Agora, puta, pra 2 horas você fala assim, vou ter aquelas barrigadas.
E o Luciano vai ter que assistir de novo.
Eu também vou ter que assistir aqui em casa, com certeza. E a outra coisa que a gente não pode deixar passar batido, assim, que é muito importante, tanto a mensagem do filme que quer passar, quanto pros dias de hoje, arrancar o protagonismo do Sherlock, que tem mais de 70 anos, né, que o Sherlock Holmes existe, e entregar na mão de uma mulher.
Não só isso, cara, mas é porque, assim, a história não é dele, a história é dela. Então ele tá ali como coadjuvante, aparece em momentos pontuais, que querendo ou não, quem, digamos, ficou famoso, né, na literatura foi ele. Então ele aparece em alguns momentos pontuais, específicos, mas a história é dela.
E aí que tá, o dela é mais ainda, cara, tem que ser específico dela, porque se, digamos, vamos, né, fazer uma exercício de imaginação onde tínhamos que mudar o sexo dos personagens, né? Como é feito atualmente aí uma série da Sherlock Holmes, que a Watson é uma mulher, né? Acho que é a Lucy Liu.
A Lucy Liu, isso mesmo.
Isso. Aí tu pega esses personagens, tu muda o sexo do Sherlock, transforma ele na Sherlock.
Que tão errado. Caramba, na Sherlock. Por um momento, eu pensei em ter escutado outra coisa.
Eu tomei um susto. Eu sou o cara que tô mais escutando errado hoje, né?
Mas dessa vez eu também quase ouvi. Dessa vez eu também.
Trocamos o sexo dos personagens, né, tanto do Sherlock quanto da Enola, a história não funcionaria. Não teria história. Porque todo o plot da história ali, assim, além do desaparecimento da mãe e da tentativa de assassinato do
Luguri lá, daquele Visconde Marquês.
Visconde Saburosa lá.
É isso.
A história se envolve em ela ser uma menina, ter que ser mandada pra escola, que ela tem que ser uma menina, que ela tem que aprender meus modos. Tudo isso vai envolvendo. E a mãe dela desaparece, né? Foge, justamente pra deixar um mundo melhor pra ela, né? Que é a menina, então.
Inclusive, se o plot fosse em torno do Sherlock, a motivação toda é feminina, se for olhar.
Isso, até tem a cena com a outra menina lá, com a outra mulher, que ela fala, né? Claro que tu não se envolve com política, vai se envolver com política por quê, seu otário? Tu vai querer mexer no que tá bom pra ti, tu é homem branco, caucasiano, tá, né? Tem que te dividir.
Jogou na cara dele, você é branco privilegiado, seu filho da puta.
Vai querer se envolver com política pra quê? Tá bom, tá confortável? Então, né, então tem que ter essa pegada dela ser uma menina, ele ser o homem, né, então tem que ter isso aí, senão a história bem não desenvolveria, né.
Ah, eu também acho. E vamos então só para nossas considerações finais aí. É, Marcelo.
Oi.
Tuas considerações finais aí sobre Enola Holmes, eu quase falei Sherlock Holmes.
Basicamente, velho, é um filme que eu recomendo aí pra assistir com a galera, todo mundo, família. Beleza, ele tem essa barriguinha de uns 20 minutinhos que ele poderia ter a menos, mas nada que vai estragar o filme, né? Tá de boa, como o Luciano mesmo falou aí também, ele tem uma fotografia bem bacana, assim, pelo menos na primeira metade, eles trabalharam muito essa parte da fotografia, é bem bacana mesmo. Acho que ele tem, assim, o caminho certo pra onde levar essa história, ela foi bem conduzida. Digamos assim, o filme, apesar de... beleza, a gente tem uns bichos velhos, que quer botar um pouco mais pra trabalhar a cabeça, mas a gente releva o fato dele entregar tudo mastigadinho, porque querendo ou não, é um filme pra todo mundo, pra toda a família. Eu gostaria de ver uma sequência, sabe, assim, e eles teriam que correr pra fazer essa sequência antes que a Millie Bob Brown não seja só uma garota se tornando uma mulher, já seja uma mulher de fato, né, que acho que pra eles manterem essa pegada de mais teen. Digamos assim, Sessão da Tarde, mais teen, tem que pegar ela ainda jovem pra fazer isso, que senão eles vão ter que começar a fazer uma parada envolvendo, aprofundando demais e voltar pro público mais velho, e acho que não é essa a intenção digamos assim, a ideia do filme.
E você, Luciano, suas considerações aí?
Cara, concordo com o Marcelo, acho que é um filme pra assistir com os amigos, com a família, e apesar da barriga, que nem a gente comentou, né, tipo, martelou nessa tecla, a barriga, eu acho que, cara, assiste com a família, com os amigos, aproveita essa barriga aí, que tem uma barriga ou duas ali, troca uma ideia, brinca, conversa, vai no banheiro, não vai perder muita coisa. E só que eu só discordo no sentido de correr. Eu acho que seria uma boa uma sequência, quem sabe até uma trilogia, mas eu acho que é interessante que pegou a personagem com 16 anos, né, não especificamente a Millie Bobby Brown, mas a personagem tem 16 anos. Acho interessante fazer ela iniciando adolescente e terminando uma fase jovem adulta, sei lá, com 20 e poucos anos. Justamente para mostrar o crescimento da menina, da personagem, da mulher, né? Se tornando, saindo da adolescência para fase adulta. Acho interessante. Mas é um filme divertido, cara. Não tenho contra-recomendações. Acho que vai assistir. E é um filme que dá para assistir mais de uma vez. Eu, no caso, vou ter que assistir obrigadamente, né? Mas dá pra assistir, sei lá, sabe aquele filme que tu bota pra lavar uma louça e... Uhum. Depois de assistir a primeira vez, bota ali, para na cena da luta. Mas eu acho que na cena da luta deveria ter um pouquinho mais de coreografia. Eu acho que a personagem Millie Bobby Brown, não, a atriz, né? Não é bem pra esse tipo de cena. Eu acho que deveria ter sido mais bem dirigida. Só a cena de luta, né? Mas, num frigir dos ovos, aí o filme tá... É bom, é divertido e vale a pena e recomendável. E é isso.
É isso aí. Eu também, eu concordo com o que tanto o Marcelo quanto o Luciano aí comentaram, né? Eu acho que, dependendo do... Se tiver um resultado bem positivo aí, não vai virar só uma trilogia, eles vão mamar nas tetas aí enquanto der. Mas ia ser bem interessante mesmo, que nem o Luciano falou, de mostrar a evolução da personagem até ela se tornar numa dessa até... Quem sabe numa dessa mais do que o Sherlock Holmes, sabe? Ela ganhar uma notoriedade maior do que o Sherlock Holmes nesse universo que numa dessa eles queiram criar. Ia ser bem interessante, eu acho que ia ser legal até, né? Agora, se você que estiver nos ouvindo e é um purista aí das obras do Sherlock Holmes, cara, desapega, porque eles foram criados em outra época, os mundos são outros, e porra, desencana e se diverte com o filme. É um filme pra família toda, é um filme bem legal. Se você pode sentar aí com teus filhos, com teus sobrinhos, com criança, faz aquele baldão de pipoca, família inteira se divertindo, não tem... Tirando a cena, eu acho, só lá do cara que bate lá a cabeça, o resto, tipo, não tem nenhuma cena pesadona, nenhum, nada que vá te criar desconforto assistindo.
A não ser a avó dando um tiro de 12 no peito do neto.
Não, mas não é gore, não é nada.
Pessoal, terminou o filme, ela não acertou aquele golpe.
Pois é, ficou pro próximo filme, né? Então, mas é.
Pois é.
E que nem eu falei, é um filme legal, porque se não tiver continuação, é um filme fechado. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aí do O Que Tem Pra Hoje. É um podcast mais curto, é pra você escutar aí de uma forma mais dinâmica. Eu vou deixar aí no link da postagem, tanto os trabalhos e projetos do Marcelo no canal Bing, quanto do Luciano do Old Nerd, né? Eu sou o Andrés, vou me despedindo por aqui, menos acompanhe no próximo O Que Tem Pra Hoje.
Feito. Aí, se o pessoal quiser, se quiser... Ai, o meu Sherlock, estragaram o meu Sherlock. Os livros estão lá, é só ir na biblioteca lá e pegar o livro, baixar.
Não reescreveram os livros por conta disso, né?
Não queimaram os livros e reescreveram. Tá tudo lá, os livros. Ai, estragaram a minha infância. Ai, se fudeu. Aqui, agora que eu vi quem é a atriz principal do filme. Ah, que merda. É foda ser cego, né, cara?
Ah, sim, com certeza.
É foda ser cego. Por que não abriu aqui?
Então, deixa eu pegar alguma coisa pra eu ficar roendo. Vou pegar uns amendoinzinhos.
Eu vou aproveitar e vou pegar uma coca.
Tem coca aí na geladeira?
Já vou.
Ah, eu podia pegar um café pra mim também, né?
Mandar o link do café aí pra você.
Ah, pior, eu vou precisar um café. Enquanto vocês não levam, eu vou botar um café pra mim e já mandei o link pra vocês aí.
Minutinhos que eu vou buscar um cafeína.
Ele tá me ouvindo, porque eu tô sozinho falando que é um doido da cabeça.